O Giro do Disco.
Uma rotação pelas principais notícias da música.
O Giro do Disco pelo 890. Hoje um bate-papo muito interessante que a gente faz com o Neno Fernando. Neno Fernando é vocalista, ele é coach de vocal também, ou seja, ele acompanha vocalistas e dá todo um preparo e uma orientação, e ainda é produtor musical. Inclusive, agora, para abrir aqui o nosso Giro do Disco, a gente ouve a música Sounds from Mars, da banda dele, Maestra, e a gente tá com ele na linha aqui para bater um papo. Eu, Gilson Ciro, junto com o Otávio Rodrigues, conversando então com o Neno Fernandes. Tá na linha, né, Otávio?
Tá sim, Neno, você nos ouve, tudo certo?
Opa, tô ouvindo um pouco baixinho, mas dá para ouvir.
Vamos lá então. Bom, obrigado pela participação, antes de mais nada, Neno, e parabéns pelo trabalho que você realiza. E é justamente sobre esse trabalho que você realiza que a gente gostaria de conversar. E a primeira pergunta que a gente faz, e que muita gente às vezes não conhece, não sabe exatamente o que é o trabalho de um produtor musical, é o questionamento inicial que a gente faz a você. O que faz um produtor musical e a importância dele? É pra gente começar esse nosso bate-papo.
Então, brigadão, eu que agradeço, muita honra participar com vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, o produtor musical, ele é extremamente importante para um artista ou uma banda, certo? Ele vai direcionar o artista, tanto na forma harmônica da música, melódica, a parada atual que está rolando no mercado, ele vai orientar o artista se aquela música tem chance ou não, entendeu? Então ele tem uma extrema importância em vários fatores.
Bom, acho que justamente esse ponto que você colocou, Neno, que eu acho que é muito interessante da gente dimensionar, é a questão do mercado. Muita gente, eu ouço muita gente falando, mas essa música, como é que faz sucesso essa música, essa letra? É claro que tem todo um momento de mercado que...
É momento.
Exato, né? Tem todo um momento de mercado. Mas o trabalho do produtor entra nesse sentido para identificar esse momento e direcionar o trabalho do artista para que ele consiga entrar no mercado de uma forma boa também, né, Neno?
Exatamente. Então o produtor musical, ele vai orientar desde o começo da música, da composição da música, do processo de captação dos instrumentos, a parte de mixagem, que é o meu caso, entendeu? Então eu faço parte de mixagem, parte de captação, parte de edição, parte de orientação, né? E também como coaching vocal, né? Como eu sou professor de canto,
sim,
eu consigo trabalhar melhor a voz do cantor. Eu posso falar, pô, essa nota aqui eu acho que não tá legal nessa parte, dá pra gente melhorar isso aqui, dá pra gente abaixar um pouco esse tom pra ficar mais confortável, enfim. Então tá uma infinidade de coisas que o produtor musical, ele é extremamente importante pra um artista ou pra uma banda, no caso, né?
Agora, Neno, realmente o trabalho do produtor musical é muito bacana, né? A gente sabe que tem muitos artistas que vivem em função do produtor musical, né? Que o produtor, na verdade, é bem mais criativo que o artista, e o artista apenas reproduz, né?
Mas ele enxerga melhor, né?
É, exato. Mas também tem aqueles artistas que, imagino, que gostem de criar bastante, de fazer uma letra diferente, né? Até que ponto o produtor musical pode mexer ou não na criação do artista para não ter esse erro, assim, desse desencontro de informações, né? Você, por exemplo, na sua experiência, você deixa o artista bastante livre para criar e para compor?
Sim. Então, o produtor musical tem essa imagem meio que negra, né? Carregada, assim, de olha, ele vai estragar minha música, ele vai mudar esse trecho da minha letra que eu gosto tanto, entendeu? Então o pessoal ainda tem esse pensamento que o produtor musical vai distorcer completamente a música. Na verdade, não. Ele vai orientar, entendeu? Obviamente que tem uns caras que são mais, digamos assim, mais, entre aspas, arcaicos, né?
Sim.
Que eles acabam meio que, entre aspas, forçando o artista a tirar determinada parte, né? Mas, no meu caso, não. Totalmente livre. É tudo diálogo. A gente vai entrar num acordo em junção, entendeu?
E o que eu acho que é muito interessante também para a gente trazer aqui nessa conversa é que justamente quando um artista vai entrar no estúdio, ele tem essa figura do produtor, a figura do engenheiro de som, e ali o trabalho ele toma uma cara, ele vai se dimensionando e principalmente vai evoluindo. Como é que você pode explicar pra gente, Neno, e principalmente na logística de uma gravação, por exemplo, a relação da equipe, né, que foi lá gravar, já incluindo o produtor, com o estúdio, por exemplo? O trabalho, ele às vezes chega de uma forma e ele sai de outra forma lá do estúdio. E é muito positivo isso também, né?
Extremamente. Extremamente, né? Porque a gente tem inicialmente uma pré-produção, né?
Tá.
Seria uma pré-produção, seria o rascunho da música, né? Então, geralmente, quando a gente fecha uma parceria com um cantor ou uma banda, a gente monta várias reuniões, né? Uhum. Essas reuniões, aonde seriam as reuniões? Em estúdio ou ensaio, né? Então, inicialmente, o produtor vai ouvir as músicas. Quantos discos terão essa música? Ah, 5, 6, 10 músicas, beleza. O produtor vai acompanhar os ensaios, periodicamente, para ele conhecer, ele assimilar o que a banda tá querendo naquele disco, né?
Tá.
Então, dessa forma, é como se fosse, mais ou menos assim, compondo um livro, escrevendo um livro. Entendeu? A coisa vai tomando, vai formando história, de acordo com cada ensaio, cada conversa, entendeu?
Certo.
Cada sonoridade, cada audição, enfim. E quando a gente entra no estúdio, quando começa a gravar, a captar, a gente começa a sentir a sonoridade vindo mais definida. Diferente do ensaio, que um som às vezes é muito enrolado, muito embolado, enfim. Numa gravação profissional, como tudo é gravado por microfone separado, cada peça da bateria é um microfone, cada guitarra que é gravada é separada, entendeu? Não grava todo mundo junto? Pode ter a possibilidade de gravar ao vivo? Pode. Mas geralmente, 90% hoje em dia, a gente grava tudo em box, in the box, né? Que seria no computador, em trilha separada, em tracks, né?
Exato.
Dessa forma, a gente começa a sentir a sonoridade vindo mais definida, né? Então o som começa a vir maior, começa a vir mais gordo, mais grandioso. E a sua cabeça começa a trabalhar a mil. Você fala, nossa, que legal, aqui caberia um sax, aqui caberia um coral, entendeu? Então você vai abrindo caminhos para a música do cantor, ou do artista, no caso, né? Isso é muito produtivo, entendeu?
Que bom,
isso é uma coisa que vem do nada. Sem você menos esperar, vai aparecendo ideias.
E é justamente essa integração, né, do produtor musical e essa importância que você já entende nesse bate-papo com o Leandro Fernando que a gente está trazendo aqui no ar do 890.
Exatamente, Erisson Senna. Eu imagino que seja um trabalho de muita empatia e muito diálogo, né? Porque com certeza você tem que deixar de lado qualquer tipo de ego ali para você trabalhar com outra pessoa que vai mexer bastante no seu trabalho, né? Como é
exatamente
o produtor musical. Agora, Leandro, uma curiosidade aqui. Eu queria saber se você lembra de algum caso onde o produtor musical foi tão importante que a música fez muito sucesso graças aos pitacos ali do produtor musical.
Um caso famoso.
Tudo mais. Você lembra de algum exemplo assim?
Olha, eu acho assim, eu não vou lembrar de cabeça o nome de cantores, mas você pode ter certeza absoluta, que nem o produtor Rick Bonadio.
Pois é.
Ele foi extremamente importante nos Mamonas Assassinas. Entendeu? Quando o Mamonas estourou, o Mamonas tinha um determinado direcionamento, vai, antes de começar a gravar o disco. Quando o Rick assumiu o processo de pré-produção do disco, de produção, de pós-produção, entendeu? Quando a banda entendeu o significado de um produtor.
Pois é.
Entendeu? Então o Mamonas estourou não só pelo talento que eles tinham musicalmente falando, mas sim pela importância do Rick Bonadio, que foi o produtor na época, que teve uma visão profissional. O produtor tem uma visão profissional do mercado, da parte de harmonia, né? De melodias, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, entendeu? Então é muito importante. Um exemplo mais marcante que eu posso dizer para vocês foi o Mamona.
Pois é, e é um trabalho também, né, Neno, de muita sensibilidade. Porque você, apesar de conhecer o mercado, conhecer as tendências do mercado, você também tem que sentir E aí vem também o produtor musical que talvez, sendo músico, tem um a mais, né? E consegue ter essa sensibilidade, porque não é simplesmente falar, ah, vamos nessa. Não, você precisa sentir aquilo também, né?
É, a gente tem que sentir que há algo a se lapidar naquele artista.
Pois
né?
É.
Então eu acho, eu como profissional, trabalho 22 anos como professor de canto, então eu já formei diversos cantores, tanto no rock and roll, no heavy metal, no samba, no forró, no sertanejo, no gospel, entendeu?
Uhum.
Então, a gente, nesse período, a gente começa a ter a importância na vida do artista, porque nós vamos fazer parte do processo de formação.
Exato.
Direcionamento vocal, direcionamento artístico, dentro do estilo que ele quer, óbvio, a gente não vai impor nada, né? Então, cada cantor procura a gente por determinado estilo e vamos nessa, vamos trabalhando junto.
E existe
então,
também...
estamos desenvolvendo técnicas, enfim, uma diversidade de coisas, cara.
Sim. E existe também aquele caso, Neno, do cantor, do artista chegar pra você, a banda chegar e falar assim, olha, Neno, a gente quer fazer sucesso. E só falam isso pra você e agora? Como fazer sucesso? Não existe fórmula, né?
Ó, existe... Qual que é, na minha opinião, a fórmula? A fórmula é o seguinte, fazer o mais simples com qualidade.
Tá.
Entendeu? A fórmula pro sucesso é a simplicidade agregada à qualidade. Entendeu? Como que o cara vai adquirir qualidade? Estudando.
Pois é.
Desenvolvendo, né? Treinando, dando tempo ao tempo. Não adianta você simplesmente, eu sou trabalho no banco, nunca tive contato com música, ou sei lá, eu sou um milionário, né? Nunca tive contato com música, eu quero ser músico agora de uma hora pra outra. Não, você tem que ter um mínimo de preparo, né?
Exato.
Não é simplesmente chegar e pagar e estourar. Eu não penso assim, eu penso totalmente diferente. Tem que ter um preparo, tem que despertar aquele dom que tá dentro de você, entendeu?
Pois é. Bom, o Neno Fernando batendo esse papo com a gente aqui. O Neno, ele é músico, vocalista, ele é coaching vocal também, ele faz esse trabalho de acompanhamento, de direção também para os vocalistas e produtor musical, esclarecendo um pouco pra gente desse bastidor da música, né? Quando você ouve uma música, por exemplo, aqui na Rádio Gazeta M, em qualquer lugar, você às vezes imagina que ela tá ali pronta, o artista pensou, gravou e acabou. Não, tem muitas etapas,
processo,
muitos,
né,
momentos, né, até chegar no trabalho final, e um desses momentos certamente é a importância do trabalho do produtor musical na hora de trazer o artista pro mercado dessa forma. E Neno, obrigado pela participação com a gente, por trazer essas informações, esclarecer também todo esse bastidor do mundo da música, do mundo do produtor musical, e parabéns pelo seu trabalho também, né? São 22 anos de trajetória, né? Não é pouca coisa.
Eu agradeço demais, assim, o convite, fiquei muito honrado mesmo, de verdade, e esse processo de produção, de coaching, etc, tem muitos detalhes, muitas informações, né? Então, possivelmente, futuramente, a gente pode armar quando eu estiver lançando material novo, a gente pode fazer alguma coisa para eu continuar a parte 2.
Pois é, porque é um assunto longo também, né?
Para os seus ouvintes.
Com certeza. Neno, obrigado mais uma vez e parabéns, viu?
Meu, obrigado de coração. Sucesso para vocês aí. Tamo junto. Obrigado, viu?
Obrigado, Neno.
Se eu quiser mandar um abraço, posso?
Pode, claro.
Vamos lá.
Eu queria mandar um abraço para os meus apoiadores, meus patrocinadores aqui, ó, Edifier, tá? Caixa de som Edifier, Tia Flex, a Mercurial Audio lá da Rússia e a Black Rooster Audio lá da Alemanha.
Beleza. Okay? Combinado, então.
Muito obrigado vocês aí, de coração. Forte abraço. Valeu.
Valeu, a gente vai encerrar então com We Are The Champions, versão da banda dele Maestra, para um grande clássico do Queen e da música. Vamos ouvir.
I've paid my dues, time after time, after my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I had my share of sand kick at my face, but I can't turn
champions, we are the champions.
making my bows and my curtain goes. You brought me fame and fortune and everything that goes with that. I thank you all, but it's been no bed of roses. No, the pleasure cruise. I consider it I'm challenged before the holy human race, and I.
Giro do Disco.
Uma rotação pelas principais notícias da música.